juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade ao longo do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
O governo divulgou,
devido à explosão de
casos, os principais assuntos.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Vamos atualizar o trânsito na capital paulista.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News.
Adriana Reide apresenta os principais assuntos do Brasil e do mundo.
No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, boa tarde, bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Hoje é segunda-feira, 23 de setembro de 2019. Estamos ao vivo em AM e também nos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook, além de, claro, pelo site jp.com.br. Sim, eu sou a Adriana Reide, vamos juntos até às 5 da tarde com as principais notícias do dia.
Jovem Pan, agora.
Governador do Rio de Janeiro fala pela primeira vez depois da morte da menina Ágata, de 8 anos, no complexo do Alemão. Wilson Witzel afirmou que está em contato com autoridades locais e pediu celeridade nas investigações. Mais cedo, o vice-presidente Hamilton Mourão também comentou o episódio. Para Mourão, traficantes podem ser os responsáveis pelo disparo que atingiu a garota. Cúpula do clima na ONU debate ações para conter o aquecimento global. Já discursaram no evento nesta segunda-feira líderes como Emmanuel Macron, Angela Merkel e o Papa Francisco, além de ativistas. Supremo Tribunal Federal julga nesta quarta-feira ação que pode anular condenações que envolvem delação premiada. O plenário discutirá a diferença entre réus delatores e delatados na fase de alegações finais em processos judiciais. Mercado financeiro reduz a expectativa de inflação pela sétima semana consecutiva. A projeção do relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, caiu de 3,45% para 3,44%. Agora são 4:03. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, falou pela primeira vez depois da morte da menina Ágata, de 8 anos, no complexo do Alemão, no Rio. Quem conta os detalhes para a gente agora, ao vivo, é o repórter Rodrigo Viga, que acompanhou o que disse o Witzel depois desse triste episódio, não é, Rodrigo? O que você conta para a gente? Quais foram os destaques da fala do Witzel? Boa tarde.
Ouvinte internauta da Jovem Pan, estamos aqui na porta do Palácio Guanabara, terminou a questão de instante, né? Esse primeiro pronunciamento do governador Wilson Witzel demorou, mas ele aconteceu, né? Sobre a morte da pequena Ágata Félix na última sexta-feira no conjunto de favelas do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela estava dentro de uma Kombi, para quem não sabe, foi atingida, foi alvejada. Moradores dizem que o tiro fatal foi disparado por policiais militares que estavam tendo como alvo, né, ocupantes de uma motocicleta. Ela chegou a ser socorrida, não resistiu aos ferimentos. Primeiro, viu, ouvinte internauta da Jovem Pan, tem sido uma praxe aqui no Rio de Janeiro. Quando o Witzel convoca a coletiva, normalmente ele faz um pronunciamento longo, bota toda a bancada para falar, secretários, assessores, e até mesmo deputados, e só depois abre aí uma janela mínima, uma fresta, uma janela de 2 ou 3 perguntas para a imprensa. Mas o governador Wilson Witzel, ele disse nessa entrevista coletiva que não pretende mudar a política de segurança em sua gestão. Ele usou estatísticas durante toda a entrevista para mostrar que essa política está no caminho certo. Segundo Wilson Witzel, a trajetória dos índices de criminalística e de criminalidade e violência no Rio de Janeiro, eles estão declinando e vão continuar desacelerando, embora muitas pessoas tenham morrido já nesse ano de 2019 em intervenções da polícia. São quase 1.300 de janeiro a agosto deste ano de 2019. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em nenhum momento, antes de ser estimulado, falou na possibilidade de punir os policiais que participaram dessa ação desastrada no conjunto de favelas do Alemão, apenas quando foi incitado, quando foi estimulado, e afirmou que não tem bandido preferido, ou seja, se é bandido, ele vai atuar para que esse bandido seja punido. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, abriu este pronunciamento com olhos marejados e voz embargada, lamentando a morte da menina de 8 anos.
Que a dor de uma família não se consegue expressar. Eu também sou pai e tenho um filho de 9 anos e não posso dizer aqui que sei o tamanho da dor que os pais da menina Agatha estão sentindo. Mas sei que jamais gostaria de passar por um momento como esse. E tem sido difícil ver a dor das famílias que têm perdido seus entes queridos em razão da inescrupulosa atuação do crime organizado, que vem atingindo o Rio de Janeiro, não de hoje, mas de muitos anos. Eu presto a minha solidariedade aos pais, aos familiares da menina Agatha, que Deus a receba, um anjo que se foi, que nos deixou, certamente deixará saudades e certamente deixou planos e projetos dos seus pais que com ela não se realizarão mais.
Ah, então, o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, acabamos de flagrar aqui atrás rapidinho, só quebrando o protocolo, um acidente de trânsito aqui, o motociclista bateu num carro em frente aqui ao Palácio Guanabara. Durante a entrevista, o Witzel afirmou também que, embora alguns possam até pensar, ele não é um desalmado e que dormiu mal desde a sexta-feira passada, desde que tomou conhecimento da morte da menina Agatha Félix. Muita gente se perguntava, né? Ouvinte internauta da Jovem Pan, por que da demora de um pronunciamento oficial do governador do estado, Wilson Witzel? Ouçam e vejam o que ele disse agora há pouco aqui no Palácio Guanabara, por que ele demorou tanto.
O fato que ocorreu na ponte de Niterói foi um fato que estava imediatamente acontecendo, cujo resultado se pôde observar que a polícia agiu de forma adequada com padrões internacionais. E, no caso da menina Agatha, eu não estava no momento, não estava acompanhando, recebi a notícia, como todos receberam, de forma indireta, e da mesma forma como não me posicionei no caso, por exemplo, dos tiros que foram desferidos naquela situação envolvendo o Exército Brasileiro, eu, naquele momento, falei, vou aguardar para verificar quais são os elementos que foram colhidos pela Justiça Militar. Da mesma forma, no caso da menina Agatha, eu aguardei, conversei durante o final de semana com o secretário Marco Vinícius, fiz várias ligações para ele, várias ligações para o comandante Figueiredo, até que eu pudesse fazer um juízo de convicção para o momento. E entendi que a melhor forma, diante da, do volume que atingiu o caso, nacional, internacional, impactando inclusive em outras questões políticas que não têm relação com o caso, que é, por exemplo, o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Ou seja, a oposição está fazendo um palanque em cima do fato. E como a situação se desbordou para fazer palanque em cima do fato, eu preferi, então, reunir o nosso governo para que nós dessemos uma explicação de Estado.
Ah, então, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, quem estava por aqui também, viu, ouvinte internauta da Jovem Pan, só mudando rapidamente de assunto, era o deputado federal, presidente da CCJ, lá na Câmara Federal, a Comissão de Constituição e Justiça, foi o Felipe Francischini. Nós conversamos com ele, dois pontos interessantes. Disse que vai colocar em regime de urgência a votação da PEC da distribuição dos recursos, né, oriundos do leilão do excedente da sessão onerosa, em princípio marcado agora para 6 de novembro, pode render mais de 100 bilhões de reais. E sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, ele afirmou que o excludente de ilicitude vem perdendo força, independentemente do caso Agatha Félix, a menina que morreu no conjunto de favelas do Alemão, mas afirmou com todas as letras, a Jovem Pan, abre aspas, tem deputado querendo sacanear o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro.
Pois é, muito triste essa notícia que a gente abre o jornal hoje, independente, Viga, do governador ter demorado ou não para se pronunciar. Fato é que muitas mortes acontecem nessa guerra entre o crime e a polícia aí no Rio de Janeiro, inclusive crianças, né? Muitas crianças. É. E poucos casos...
Cinco morreram. Cinco crianças morreram esse ano, de 2007 para cá são quase 60.
Pois é, e também as investigações são lentas, né, com relação a como que foram as atitudes dos policiais, mas como está essa investigação nesse exato momento, se você puder resumir para a gente bem rapidinho, está acontecendo ainda a perícia para descobrir se esse tiro de fuzil partiu da arma de algum dos policiais envolvidos na ação ou de criminosos, né?
Exatamente, a Kombi onde estava a menina foi periciada. As armas estão sendo periciadas, porque ele já tem noção de qual era o calibre do projétil, né, que atingiu a menina. Aí vão saber se é um projétil compatível com a arma dos policiais ou não. Há também um interrogatório, oitiva desses policiais que estavam envolvidos na operação na última sexta-feira. E testemunhas dizem que não houve confronto, não houve tiroteio. Suspeitos passaram em uma motocicleta, os policiais suspeitaram, dispararam e um desses tiros acabou atingindo a Agatha Félix. E há relatos também de que a Kombi onde ela estava parada, uma pessoa tinha pedido para descer, tinham aberto lá o porta-malas da Kombi para retirada de bagagens e foi justamente nesse momento em que o tiro nem chegou a perfurar a lataria, segundo testemunhas, entrou pelo porta-malas e atingiu fatalmente a menina de apenas 8 anos de idade.
É isso, é o que se sabe até agora. Obrigada, Viga, a gente fica em contato e vamos seguir com certeza o passo a passo da investigação desse absurdo, dessa tragédia, e a gente segue aqui no Jovem Pan agora falando sobre o assunto, porque o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também comentou a morte da menina Agatha. Quem vai falar com a gente agora é a repórter Luciana Verdolim, ela ao vivo de Brasília. Luciana, para o Mourão o tiro pode ter sido efetuado por criminosos, não é? Boa tarde, bem-vinda ao Jovem Pan agora.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde também aos ouvintes. O presidente em exercício diz que é preciso investigar, diz que é preciso atuar para conter o crime organizado. Ele disse que o crime organizado, o narcotráfico, principalmente no Rio de Janeiro, já virou uma guerrilha e é preciso trabalhar para combater esse problema, um problema urgente que está sacrificando toda a população de um estado. Ele foi até questionado, Adriana, a questão envolvendo a divergência de versões com relação a esse caso, a morte dessa menina no Rio. A população diz que não houve confronto, que os policiais chegaram atirando. Os policiais disseram que, na verdade, eles estavam trocando tiro com os criminosos. Segundo o presidente em exercício, Hamilton Mourão, isso não é surpresa, uma vez que a população costuma ser coagida a não entregar os criminosos.
É aquela história, a palavra de um contra o outro. E você sabe muito bem que nessas regiões aí de favela, se o cara disser que foi o traficante que atirou, no dia seguinte ele está morto. Vamos lembrar de um colega de vocês, Tim Lopes, que morreu fazendo uma investigação. Então é difícil isso aí. Então O Estado é que tem que ter o monopólio da violência, o Estado tem que fazer as suas operações e procurar de todas as formas possíveis a segurança da população. Agora, nós operamos, exatamente sob meu comando, eu tive a oportunidade de comandar a tropa que operou no Alemão e operou na Maré, né? E o narcotráfico, ele coloca a população na rua e atira contra a tropa, né? Então ele coloca em risco a sua própria, vamos dizer, a própria gente que habita aquela região. Então é uma tragédia isso, não é? E nós temos que fazer o possível e o impossível, né, para evitar que isso aconteça.
O presidente em exercício também comentou a possibilidade de impactos negativos na discussão lá no Congresso Nacional do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, principalmente no ponto que trata da questão envolvendo a defesa dos policiais, o excludente de ilicitude. O que que o presidente em exercício disse? Que essa questão, essa comoção não deve prejudicar a questão envolvendo essa regra, porque o que que o projeto diz? O projeto diz que em caso de excesso, no caso de um policial, por exemplo, atingir uma vítima de forma fatal, isso se for comprovado legítima defesa, se for comprovado que ele foi surpreendido, se ele tivesse com medo ou com intensa emoção, ele não seria punido. Segundo o presidente em exercício, é preciso discutir isso no Congresso Nacional e reclama que muitas vezes os policiais são relegados a segundo plano.
Dois policiais morreram. Tá? Ninguém comenta isso aí, parece que dois cachorros morreram. Né? Nós, força do Estado brasileiro, durante a Operação da Maré, tivemos um morto e 27 feridos. Ano passado, durante a intervenção no Rio de Janeiro, tivemos 3 mortos. Né? E ninguém toca nisso aí. Então tem que haver algum tipo de proteção.
O presidente em exercício nega que isso seja uma licença para matar, uma vez que o próprio projeto diz que excessos serão punidos, mesmo no caso de policiais.
Assunto delicado, mas realmente lamentável esse que a gente está tendo que encarar hoje, né, Luciana? Obrigada pelas informações por enquanto. A gente fica em contato para qualquer novidade sobre o assunto. Vamos seguindo agora aqui, são 4h16, o Senado deve votar nesta terça-feira a reforma da Previdência em primeiro turno. De Brasília, ainda agora, Levi Guimarães.
O Senado deve votar amanhã a reforma da Previdência em primeiro turno. A expectativa é de uma aprovação tranquila, beirando os 60 votos. São necessários pelo menos 49 favoráveis. Mas os senadores devem passar o dia inteiro por conta da pauta. Primeiro, a PEC precisa passar por nova votação na Comissão de Constituição e Justiça, já que o relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB, apresentou um novo relatório acatando uma das 77 emendas sugeridas. Foi retirada do texto a cobrança sobre a gratificação de desempenho de servidores federais, estaduais e municipais. De acordo com Tasso, a mudança não prejudica a economia prevista pela reforma.
O impacto é virtualmente nulo para a União. Entretanto, a medida é relevante para servidores estaduais ou municipais nesta condição, que estavam tendo tratamento não isonômico em relação às carreiras remuneradas por subsídio.
Logo após a aprovação na CCJ, começa a votação em plenário, com a expectativa de que os senadores concluam o primeiro turno não só com a análise do texto principal, mas também de destaques na própria terça-feira. A tendência é que a atual versão da proposta se mantenha. Caso se confirme a aprovação nesta semana, deve haver um intervalo de 15 dias para a votação em segundo turno. Durante esse tempo, o Senado faz mais 3 sessões de debates em torno da proposta, após o interstício de outras 5 sessões plenárias. A promulgação do texto principal da reforma da Previdência está prevista para o meio de outubro. De Brasília, Levi Guimarães.
Obrigada, Levi. A gente acompanha agora um trechinho da entrevista exclusiva que o ministro da Economia, Paulo Guedes, concedeu à nossa comentarista, Denise Campos de Toledo. Guedes deu detalhes sobre as discussões a respeito da reforma tributária, como a gente vê agora.
O primeiro semestre era a Câmara de Deputados, o protagonismo com a reforma da Previdência. E no segundo semestre, íamos exatamente para o Pacto Federativo com o Senado. Na hora que nós íamos dançar com o Senado sobre o Pacto Federativo, a Câmara lançou o projeto de impostos do Baleia Rossi e do API. E na mesma hora, o Senado, para não perder o protagonismo, lançou o do Raul. Então, nós estamos indo em outra direção.
Mas no âmbito dessa fusão dos tributos, não dá para se colocar também o Pacto Federativo?
Sim, a reforma tributária é uma dimensão do Pacto Federativo. O Pacto Federativo, ele redesenha, primeiro ele desbloqueia recursos, descarimba recursos. Depois ele redistribui para estados e municípios, que é justamente o mais Brasil, menos Brasília. E aí você também tem a redistribuição não só dos recursos e das atribuições, mas também da forma de arrecadar esses recursos, que é a reforma tributária. Então, a tributária é uma dimensão, ela iria embutida num pacto federativo mais amplo. Como houve esse erro de passo, quer dizer, nós começamos a dançar, a moça deu dois passos para um lado, peraí, deixa a gente chegar. Então, quando houve isso,
tem dois passos diferentes,
nós
lá,
começamos,
né,
a conversar. Agora, a nossa proposta é conciliatória e ela estava praticamente pronta com o Marco Centro. A reforma era conciliatória pelo seguinte, nós somos simpáticos ao Iva Dual, é uma proposta do Saxida e o Ata, são dois economistas muito bons da nossa equipe, que formularam uma proposta de IVA dual já há 2 anos, 3 anos. E a base da coisa é justamente o seguinte, nós gostamos do IVA, do Imposto sobre Valor Adicionado, é um imposto, é mais da época industrial, mas é um imposto ainda atual, funciona. E nós gostamos disso, mas nós somos liberais. Nós não achamos que nós podemos impor a estados e municípios a sua forma de arrecadação. Nós somos uma federação.
Mas os
municípios
estados
podem escolher. Os estados podem escolher se querem ou não aderir à nossa forma de tributação.
Mas eles estão discutindo uma proposta paralela que também vai ser encaminhada,
sim,
ao Congresso, exatamente por essa preocupação,
sim,
com o gerenciamento,
sim,
do dinheiro, né?
Está no jornal que os municípios não estão satisfeitos em abrir mão do ISS, porque é um imposto mais moderno do que o IVA. Porque os serviços, a economia moderna é baseada em serviços. E o ISS é de administração dos municípios e eles não querem perder receita. O setor serviço cresce mais rápido, vai dar mais receita para eles. Então, eles não querem ir para o IVA. Então, eu tenho que respeitar as instâncias federativas. Por isso que ele é uma dimensão do Pacto Federativo. Se os municípios preferem ficar com o ISS, se os estados querem ficar com o IVA e se a União também quer o IVA, cada um tem que conversar com os outros.
Agora, como é que o governo vai entrar nessa discussão no Congresso que já está encaminhada com duas frentes?
A nossa proposta, então, já estava pronta. Era justamente acenar com o braço esquerdo, nós íamos dar a mão para a Câmara e íamos dançar os três juntos. Nós, com o braço esquerdo, íamos dar a mão para a Câmara dizendo, olha, nós temos o IVA dual, ou seja, nós vamos fazer a nossa parte. PIS, COFINS, IPI, o nosso já está pronto. O nosso programa do IVA já está pronto. Nós vamos lançar o IVA. E aí tirávamos a proposta da Câmara para dançar, dizendo, olha, se vocês quiserem, podem se acoplar. É o IVA dual, podem acoplar. Ao mesmo tempo, lançamos ao braço direito ao Senado, porque a proposta do Raul mantém alguns impostos seletivos. E nós íamos dizer, olha, nós estamos com esses seletivos, sobre bebidas, sobre cigarro, sobre fumo. Então, essa parte aqui também nós estamos conciliatórios com a proposta de vocês.
Ainda dá.
Só que nós tínhamos um terceiro pilar. Nós tínhamos, então, esse pilar de impostos indiretos. E nisso nós estamos juntos. Câmara, os economistas brasileiros sabem que os impostos indiretos são regressivos e são cruéis justamente com os mais pobres. Então, nós sabemos que nós temos que transformar, reduzir essas alíquotas. Da mesma forma, o imposto de renda precisa passar também por uma faxina geral. Simplificar algumas deduções, reduzir algumas alíquotas, simplificar.
E faixa de isenção maior?
Sim, seguramente estava dentro da nossa proposta original. Porque nós tínhamos também, estávamos trabalhando com
isso,
o imposto sobre transações.
É exatamente o que eu ia falar.
O imposto sobre transações...
Que seria CPMF com outro nome, que deu muita polêmica.
Ele não é CPMF porque não é sobre movimentações financeiras, ele é sobre pagamentos. Se você pagar em espécie também, ele tinha até um princípio do Yves Gandra que dizia o seguinte, só tem validade jurídica as transações que recolheram o imposto sobre transações. Por exemplo, se um traficante de droga comprar um apartamento em Ipanema por 100 milhões, ele tem que recolher. Se ele não recolheu, ele pode perder, porque ele não consegue demonstrar que a posse
dele.
E aquilo podia ser pago com dinheiro em espécie, em caminhão. Ele trouxe um caminhão. Não tinha parlamentar que guardou um caminhão de dinheiro dentro de um apartamento?
Se gasta,
pois é, não é sobre movimentação financeira. Então, ele não era o CPMF. O
Mas em que momento que ele incidir? Como é que seria feita a perição?
Sobre os pagamentos. Se você fez um pagamento através de movimentação financeira no banco, você pagava também. Mas ele não é estritamente aquele imposto. Agora, o que que acontece? Esse terceiro pilar, na verdade, que era o Sintra, o Sintra era o símbolo desse imposto. Ele pega o Uber, ele pega a Netflix, ele pega a Amazon, ele pega uma opção de gente que hoje...
É a nova economia, né?
Ele pega essa nova economia, que é de bits and bytes, de transações, e ele pega isso. Então, ele tinha algumas vantagens importantes de simplificação.
Agora, essa ideia caiu junto com o Marco Sintra?
Ele foi... É aquele negócio. O último que falou nisso foi demitido. Então, eu não vou falar nisso, tá certo? Agora...
Mas o senhor voltou a falar da semana passada,
não,
já,
eu quero só,
mesmo depois de
eu
Marco
Sintra.
Eu
quero só que fique claro o seguinte, que era esse imposto, pelo potencial, pela potência fiscal dele, ele arrecada aí 150 bilhões de reais, ele ia permitir alíquotas mais baixas de imposto de renda, alíquotas mais baixas de imposto de valor adicionado, alíquotas mais baixas de encargos sociais trabalhistas, impostos trabalhistas. Então, tudo isso seria possibilitado por esse imposto.
Tá aí, conferimos, portanto, um trecho da entrevista exclusiva que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, concedeu à nossa comentarista Denise Campos de Toledo. Muito bacana, e você confere a íntegra dessa conversa lá no canal Jovem Pan News, no YouTube e também no site jp.com.br. 4h25. Cerca de 82% dos menores com idades entre 9 e 17 anos têm perfis em redes sociais. Destaque de Matheus Meirelles.
Crianças e adolescentes continuam ocupando significativamente as redes sociais. De acordo com a pesquisa TikKids Brasil 2018, realizada pelo NC.br e pelo CGI.br, 82% dos menores com idades entre 9 e 17 anos têm perfis em plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram. O índice tem caído desde 2015, quando a pesquisa apontou um volume de 87% de crianças e jovens nesses sites. A rede social mais popular passou a ser o WhatsApp, que superou o Facebook no ano passado. Já o Instagram cresceu 9 pontos percentuais desde 2017. A coordenadora da pesquisa TikKids Online Brasil, Luísa Adib, destaca possíveis riscos que surgem com a exposição nessas plataformas.
Mas que eles estão associados a contato com pessoas estranhas, o que não necessariamente incorre em um dano, como eu coloquei na apresentação. Muitas vezes isso amplia a sociabilidade, mas tem que ser analisado. A exposição a conteúdos que sejam sensíveis, e aí principalmente entre os mais novos, talvez é uma população um pouco mais vulnerável para lidar com esses contatos e com esses conteúdos. E a gente também tem, às vezes, a própria conduta da criança ou do adolescente numa fase de formação e com outras questões envolvidas que possa ser ofensiva para os seus próprios pares.
Luiz Adib afirma que medidas participativas dos pais são mais eficientes que as restritivas. Para o cuidador de projetos de pesquisas da CETIC.br, Fábio Ceni, as plataformas também precisam agir.
As restrições que as próprias plataformas têm quanto à idade não tem restringido esse público de acessá-las. Então, a gente nota que mesmo nas faixas, as principais redes tem um limite de 13 anos, mas a gente vê crianças abaixo disso declarando o uso da rede. Então, de fato, é preciso entender, e aí acho que as plataformas também precisam ter um papel importante para entender que esse uso já está sendo feito por esse público, independentemente da faixa etária.
Fábio Ceni ressalta o crescimento do consumo dos produtos multimídia, como vídeos e músicas, por parte desse público. Segundo a pesquisa, crianças e adolescentes de 9 a 17 anos costumam divulgar fotos, sobrenome e idades falsas nas redes sociais. Dados que podem levar a problemas de segurança, como número de telefone, endereço ou nome da escola, são revelados por quase 25% dos menores.
Perigo. Obrigada, Matheus. O Jovem Pan agora faz uma pausa rapidinha. Fique com a gente que no próximo bloco tem muito mais informações para você. Até já.
Jovem Pan, agora.
Oitavo Fórum Lead de Agronegócios. Venha contribuir para o cultivo de ações e novos negócios em um dos mais importantes setores da economia. As principais lideranças empresariais do agronegócio debatem segurança jurídica, perspectivas e tendências do mercado e como a tecnologia trabalha a favor da agricultura e do meio ambiente. Dias 3 e 4 de outubro em Ribeirão Preto, São Paulo. Acesse leadglobal.com. Lead. Quem é lead participa.
Jovem Pan News.
Os passageiros que usam o bilhete único sem identificação têm uma semana para trocar o cartão se não quiserem perder créditos comuns acima de R$ 43. Quem usa só o Vale Transporte não precisa se preocupar, nada muda. De acordo com a Prefeitura, cerca de 30 mil usuários ainda devem fazer a atualização. A partir do dia 1º de outubro, os bilhetes emitidos antes de 2014 ainda vão continuar funcionando com crédito comum. No entanto, esses modelos que não têm identificação vão ter um teto de carregamento de R$ 43,00 e o excedente ficará indisponível. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, diz que o objetivo da medida é combater fraudes e não prevê uma nova prorrogação do prazo, como ocorreu em maio.
A intenção dessa determinação é evitar fraude no sistema, né, limitar a R$ 43,00 a recarga nos bilhetes antigos. A ideia não é confiscar esse valor, a ideia é que a gente possa, de uma vez por todas, limitar em R$ 43,00. Eu não vejo hoje necessidade de prorrogar por mais uma vez.
Os bilhetes de modelo Os novos personalizados têm um limite de R$ 350 para carregamento de créditos do tipo comum. Os interessados em fazer a troca devem acessar o site bilheteunico.sptrans.com.br. Repetindo, bilheteunico.sptrans.com.br. Quem não tem acesso à internet deve procurar os postos do Poupa Tempo e os telecentros da Prefeitura.
Arquibancada JP, futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancada JP.
Delicie-se com os pratos especiais do Rufino's Restaurante. Cassoulet de frutos do mar na Mediterrâneo. Camarões, lula, polvo, vongole, peixe e feijão branco. Uma combinação perfeita das proteínas do mar, os bons carboidratos do feijão branco e o saudável azeite extra virgem. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta, obrigada pela companhia. Fundação Procon de São Paulo alerta para os preços abusivos em postos de combustíveis na capital paulista. Reportagem de Nani Cox.
A Fundação Procon de São Paulo vai prosseguir com a Operação Preço Justo, que fiscaliza postos da capital paulista contra aumentos abusivos no preço do combustível. Os fiscais já visitaram alguns estabelecimentos na última semana para verificar se houve reajuste superior a 20% entre os dias 13 e 20 de setembro. O período contempla preços praticados antes e depois do ataque às refinarias de petróleo na Arábia Saudita. A Petrobras anunciou reajuste de 4,2% no diesel e 3,5% na gasolina na noite da última quarta-feira. Portanto, os postos de combustível só poderiam ter repassado o reajuste ao consumidor a partir da quinta, dia 19. De acordo com o diretor executivo do Procon de São Paulo, Fernando Capês, a operação Preço Justo multou alguns estabelecimentos.
Muitos postos já foram autuados, inclusive um cobrando o litro mais de R$ 5,00. Significa um aumento abusivo. Nós então orientamos o consumidor, quando estiver abastecendo o seu veículo, se houver um aumento de 20% a mais em relação ao preço praticado no começo do mês, denuncie ao Procon para que a gente possa multar por violação ao Código do Consumidor esse dono de posto que quer levar vantagem com aumentos desproporcionais e abusivos.
O PROCON inclui na lista de preços abusivos a cobrança de mais de R$ 4,90 por litro de gasolina comum. Também considera como desproporcional o valor superior a R$ 4,11 e R$ 4,35 pelo diesel S500 e S10, respectivamente. Nas fiscalizações da semana passada, o PROCON esteve em 18 postos de combustível. Do total, apenas 4 não apresentaram irregularidades.
Valeu, Nani. Olha só, para os brasileiros, a corrupção é muito mais presente no topo da estrutura política do que nas relações do dia a dia. A conclusão faz parte de um levantamento realizado pela instituição Transparência Internacional. Esse destaque é do repórter Tiago Muniz.
Para os brasileiros, a corrupção é muito mais presente no topo da estrutura política do que nas relações do dia a dia. Esta é uma das conclusões de um levantamento que será divulgado nesta segunda-feira pela organização Transparência Internacional. A instituição ouviu mais de 17 mil pessoas em 18 países da América Latina e do Caribe. O barômetro global da corrupção aponta que 11% dos entrevistados brasileiros afirmam ter pago propina para acessar serviços públicos básicos. É um número considerável, mas apenas Costa Rica e Barbados tiveram taxas inferiores. Na Venezuela, a proporção chega a 50%. O diretor executivo da Transparência Internacional no Brasil, Bruno Brandão, considera que o problema pode estar no topo da cadeia.
Talvez o grande problema mais grave da corrupção no Brasil esteja no andar de cima, esteja no processo, nos processos de contratações públicas, nas eleições, na promiscuidade que existe entre o poder econômico e o poder político. E muito menos do que se pensa, no cotidiano do cidadão comum.
Se há uma desconfiança no topo, a população considera que a base pode ajudar a mudar a realidade. 82% dos entrevistados no Brasil acreditam que o cidadão comum pode fazer a diferença na luta contra a corrupção. A média regional é de 77%. Por outro lado, a compra de votos permanece um problema importante no nosso país. 40% dos entrevistados disseram que já lhes foi oferecido dinheiro para que eles apoiassem um determinado candidato nos últimos 5 anos.
Obrigada, Tiago. E agora o repórter Vitor Moraes atualiza a gente sobre uma operação policial contra fraudes no sistema previdenciário. Vamos lá.
A Polícia Federal, a Advocacia Geral da União e uma equipe especializada do Ministério da Economia deflagraram nessa segunda-feira uma operação contra fraudes previdenciárias. Empresários usavam de alguns escritórios de contabilidade para poder mentir, para poder fraudar o tempo de contribuição. 10, 15 e até 20 anos. É o que explica o delegado da Polícia Federal, Rafael Dantas.
Nós percebemos ali que 2 núcleos ali de escritórios de contabilidade faziam essa inserção de tempo fictício. Com essa inserção de tempo fictício, era possível que pessoas que não tinham nem metade do tempo necessário para a aposentadoria, que alcançassem essa aposentadoria. 3 escritórios de advocacia regimentavam essas pessoas e esses benefícios eram protocolados ali e justamente esses 6 servidores ali é que viabilizavam a concretização dessa fraude.
Aí, portanto, o delegado da Polícia Federal, Rafael Dantas, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão, 6 deles na casa dos servidores. O coordenador de inteligência previdenciária do Ministério da Economia, Henrique Ávila, diz que a participação desses servidores do INSS dificultou e muito para a Polícia Federal poder deflagrar essa operação.
É uma tipologia de fraude já que de há alguns anos, né? E tanto que o próprio INSS desenvolveu e a Receita Federal também desenvolveu mecanismos de segurança para marcar essas situações e alertar o servidor quando ele se depara com uma informação extemporânea de que aquilo pode ter um risco de ser fraude. E aí cabe então ao nosso servidor da Previdência analisar a situação. Como no caso, volto a dizer, havia participação de servidores, essas esses alertas e essas observações não eram observadas, né? Não eram observadas.
Aí, portanto, o coordenador de inteligência previdenciária do Ministério da Economia, Henrique Ávila, estima-se que o prejuízo causado por esses advogados, por esses empresários e também pelos servidores do INSS foi de 55 milhões de reais. E uma economia para os próximos anos de mais de 340 milhões de reais.
4h38, a Prefeitura de São Paulo promete investir na construção de piscinões para enchentes, para evitar enchentes, é claro, durante a temporada de chuvas. O destaque agora é do repórter Vitor Brown.
A Prefeitura de São Paulo promete investir na construção de piscinões para evitar enchentes durante a temporada de chuvas. O secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Vitor Ali, diz que 2 já foram entregues no ano passado e mais 5 serão inaugurados até o final de 2019.
O piscinão do Ipiranga, são 2 piscinões que nós vamos entregar, mesmo ele em obras, eles já estão funcionando, funcionaram naquelas chuvas extemporâneas e trabalharam e ajudaram a mitigar o problema ali de enchente na região da Ricardo Jafé.
O secretário se refere aos temporais que provocaram mortes na capital em março. Segundo Vitor Ali, o objetivo para o ano que vem é reduzir em pelo menos 2 quilômetros a área afetada por enchentes em São Paulo.
E nós teremos realmente a meta de 2,7 quilômetros de redução de mancha de enchente reduzida e cumprida, como determinou o nosso prefeito.
Passo aberto para a tecnologia no Jovem Pan agora. Recentemente, o sistema de detecção de queda do Apple Watch salvou a vida de um ciclista nos Estados Unidos. E é sobre esse caso e como esse tipo de ferramenta pode ganhar cada vez mais protagonismo no futuro que eu converso agora com ele, nosso comentarista Carlos Aros, ao vivo, hein? Aros, tudo bem? Bem-vindo ao Jovem Pan agora. Estava com saudade já de falar com você aqui no ar. Conta pra gente direitinho essa história aí.
Tudo bem, Adriana? Boa tarde para você, para quem nos acompanha. Tarde. Você tem esses dispositivos, relógios conectados? Você é alguém bastante conectado ou não?
Não. Não. Sou médio conectada.
Então vamos ver se esse meu papo bacana aqui contigo hoje vai te mostrar se é algo útil ou não para a vida.
Sou
ou pelo
todo
menos para parte da vida. Vamos ver.
Vamos ver. Conta aí.
Aconteceu nesse final de semana em Washington, né? Esse cidadão estava andando de bicicleta, estava em um parque lá da região, estava sozinho e sofreu um acidente. O nome dele é Bob Burdett. Ele é um ciclista e tal, e acabou sofrendo esse acidente, bateu a cabeça, ficou desacordado, inconsciente, e em função de estar utilizando, né, por estar utilizando um Apple Watch Series 4, se não me engano, ele acabou recebendo atendimento médico, porque o aparelho identificou que ele estava desacordado, enviou uma notificação para os contatos de emergência dele, notificou a polícia e ele foi resgatado graças a esse aparelho que monitora as funções corporais e identificou que ele estava desacordado. Isso foi o que aconteceu.
Que
a gente está vendo aí as imagens, né, da mensagem automática que é disparada, como é que foi que ele ficou, foi um corte feio no rosto, que acabou na queda, inclusive danificando a tela do relógio. Mas o grande ponto aqui desse nosso papo é o seguinte: independente de ser Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi, enfim, a marca que for, o grande ponto desses dispositivos todos é que cada vez mais os sensores estão melhor apurados e conseguem oferecer respostas em tempo real sobre as nossas funções corporais. Há uma determinada parcela da população que condena isso, dizendo que essas medições em tempo real geram uma sensação de angústia, de ansiedade, você o tempo todo ali observando, e que no final esses dados não servem para nada além de oferecer mais informações para empresas de tecnologia sobre você para poder comercializar por aí. Esta é uma teoria. A segunda corrente, né, são várias, mas estou aqui elencando duas, tá? A segunda corrente entende que quanto melhor se conhece sobre o indivíduo, mais fácil pode-se, por exemplo, oferecer respostas para tratamentos, antecipar diagnósticos ou evitar que doenças se manifestem, porque você consegue responder com maior antecipação. Nesse caso, a tecnologia, né? Nesse caso aqui em questão, a tecnologia foi super importante, não só para garantir uma vida melhor, mas para preservar a vida dele. Se não fosse o sensor, e aí a gente vai traçar um paralelo, Adriana, você deve se lembrar, há alguns anos atrás, ainda hoje a gente vê esses comerciais daqueles colares para idosos, lembra, né? Para queda, caiu, aperta e tal, e ele vai chamar o parente ou a pessoa que estiver identificada para aquilo. Ele teve a mesma função nesse caso. Mas já tem, por exemplo, uma geração do Apple Watch que recebeu a patente lá, a liberação, para fazer ecocardiograma. Então, alguém com um problema cardíaco poderia ter um monitoramento do coração ali e das funções, pressão arterial e etc., com maior frequência e em tempo real, enviando para os médicos. Esses sensores vão se tornar cada vez mais populares. Os computadores vestíveis, é o nome que se dá para esses relógios inteligentes e para outros, colares, pulseiras e por aí vai, roupas inclusive, vão se tornar cada vez mais populares, e a gente vai ter que ter uma discussão séria sobre. Nesse caso, foi super importante porque salvou a vida dele. Mas a gente vai ter que ter uma discussão muito séria sobre o que vai ser feito com esses dados e de que maneira nós vamos interagir com essas máquinas. Quer um exemplo positivo para fechar? Que já é possível a aplicação de insulina sem que você fique diariamente fazendo as aplicações com risco de exceder na insulina que o diabético precisa receber. O computador faz medições em tempo real no teu corpo, e aí o aparelhinho que é injetado ali embaixo da tua pele vai fazendo as aplicações de insulina à medida que o seu corpo pede, e não com as doses diárias que podem superar ou não o índice. É uma aplicação muito específica, tem uma série de restrições ainda, mas já é possível isso, tem gente estudando. E aí você otimiza, primeiro, você monitora a saúde do camarada em tempo real, você não dá medicação desnecessária e você consegue garantir que ele tenha uma vida saudável ou com a doença controlada, portanto, por mais tempo. Então é uma discussão interessante, tem argumento para todo gosto, mas a gente tem que sempre pensar o seguinte, que a tecnologia está aqui para nos dar mais conforto, para garantir condições de vida melhor, e nesse caso aqui, não só para garantir uma vida melhor, como para garantir a vida em si.
Pois é, e a gente como ser humano tem uma inteligência aí muito superior à da tecnologia para poder se proteger, né? E compartilhar os nossos dados só quando a gente realmente se sentir seguro num aparelho como esse.
E cobrar das empresas que sejam transparentes, né? Que digam para quem a quem tem acesso àqueles dados, qual é a finalidade, que tipo de tratamento eles vão ter, porque no fundo esses dados são nossos, de cada um de nós que gera essas informações. E aí a empresa precisa ser transparente com a gente. Nós estamos chegando num ponto em que é impossível não gerar essas informações. E aqui agora a gente precisa ter mais transparência e controle sobre esses dados. E no caso desses aparelhos que estão colados ao nosso corpo, não é uma senha, é uma informação, por exemplo, que pode impactar ou não no aumento do seguro-saúde. Então é muito importante que a gente entenda esse debate como um dos debates mais sérios que nós vamos enfrentar nessa relação tecnologia e sociedade nos próximos meses.
Vamos lá, e eu espero que você, Aros, ajude a gente como especialista a entender, a participar desse debate aí. Eu justamente ia comentar com você sobre os idosos, né, que costumam precisar e cair bem, né, aparelhos como esse, eletrônicos inteligentes, mas o idoso, como você lembrou do colar, ele tinha até que apertar o botão. Nesse caso, o rapaz não teve nem tempo, né? E acabou tendo a vida salva pela pura inteligência lá do equipamento. Já estou convencida, muito interessada num relógio desse. Quanto custa mais ou menos? Pena que não é todo mundo que pode ter,
muitos,
né?
Reais, muitos reais mesmo. Né? Esse especificamente custa bastante caro aqui no Brasil, porque você tem imposto, tem a conversão de dólar e tal. Tem outros modelos que não são como esse, que é um relógio, né? Você tem uma interface ali para interagir com as aplicações. Tem outros que são só pulseiras e cumprem atividades parecidas. Mas até pesquisando você acha de todo preço e de todo custo-benefício.
Boa, vale a pena ficar de olho. Prazer em falar com você, volto sempre. Abraço.
Até a volta, tchau, tchau.
Tchau, tchau. E o presidente Jair Bolsonaro chega nessa tarde nos Estados Unidos, onde deve participar da Assembleia Geral da ONU. É sobre isso que a gente conversa agora ao vivo com a nossa correspondente em Nova York, a Mariana Janjá. Como está aqui ela? Boa tarde para você, Mariana.
Ana, boa tarde a todos. Pois é, Adriana, o presidente Jair Bolsonaro deve estar chegando daqui a pouco, agora até nesse momento aqui a Nova York. Eu estou em frente ao hotel em que o presidente vai ficar hospedado aqui em Nova York. Infelizmente, não consigo chegar mais perto por causa de um bloqueio da polícia. A segurança aqui nessa região, que é uma região perto também da sede da ONU, onde acontece a Assembleia Geral, é uma região que está com uma segurança bastante reforçada, com muito patrulhamento, e os policiais realmente bloquearam aqui o hotel, colocaram até vários caminhões na rua em frente ao hotel para que as pessoas não possam ver a entrada do hotel. Tudo por causa da segurança, né, dos chefes de Estado que vão ficar nesse hotel. Inclusive o presidente norte-americano Donald Trump está lá agora, está dentro do hotel, tendo uma reunião, e aí o presidente Jair Bolsonaro também está chegando para ficar hospedado ali com a comitiva brasileira, e as comitivas de outros 4 países também devem ficar hospedadas nesse hotel. Então está um movimento bem diferente aqui na cidade de Nova York, principalmente nessa região, com os policiais orientando as pessoas sobre as mudanças no trânsito, né? Orientando pedestres, orientando motoristas também. Muita gente passa, aliás, é interessante ver a gente aqui como repórter, né, posicionado, e vem perguntar o que é que está acontecendo, porque não está acostumado, o trânsito aqui é caótico, mas nem tanto, né? Mas, Adriana, voltando a falar especificamente sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro, então ele deve estar chegando agora, vem acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que tem uma agenda própria, uma agenda paralela de compromissos oficiais aqui em Nova York. E amanhã, o presidente Jair Bolsonaro, ele faz, então, um discurso de abertura dos debates gerais da Assembleia Geral da ONU. A tradição é que o presidente brasileiro faça mesmo esse primeiro discurso, abra os debates. Então, o presidente Jair Bolsonaro se torna o 8º presidente brasileiro a fazer isso. Ele deve fazer um discurso de cerca de 20 minutos, falando principalmente sobre a questão da Amazônia e também defendendo a soberania nacional nesse caso e também em vários outros, né? Esse discurso deve ter, então, cerca de 20 minutos. E amanhã à tarde também o Itamaraty confirmou que o presidente Jair Bolsonaro deve se encontrar com o ex-prefeito da cidade de Nova York, Rudolph Giuliani. Esse prefeito, ele foi muito importante aqui em Nova York, ele é bastante lembrado pelas pessoas aqui, principalmente pelas mudanças que ele fez em relação à segurança na cidade. Agora, tinha uma conversa também, algumas informações de que o Trump teria convidado o Bolsonaro para um jantar. O Trump, na verdade, ele está aqui no hotel, né, tendo uma reunião. Ele foi perguntado sobre o Bolsonaro por algumas repórteres e disse apenas que o Bolsonaro é um ótimo cara. Disse que ele é um cara muito bom e não falou mais a respeito. Então, a gente não tem mais informações sobre esse possível jantar. Agora, o fato é que o presidente Bolsonaro está se recuperando ainda, né, de uma cirurgia que ele fez no dia 8 de setembro. Então, ele vem para cá acompanhado pela equipe médica e tem algumas restrições na agenda. Inclusive, ele deve voltar mais cedo. Ele deve voltar para o Brasil amanhã à noite mesmo. Não deve ficar até a quarta-feira, como era uma previsão inicial por causa dessa recuperação, né, Adriana? Mas continua acompanhando tudo, toda essa movimentação por aqui, e a gente vai se falando.
Tá bom, vamos ficar em contato. Que bom que o presidente teve a autorização médica, vai poder realmente viajar ao lado da primeira-dama. Vamos ver como que é esse discurso amanhã, vamos acompanhar tudo de pertinho e que aconteça em paz a Assembleia Geral da ONU e que sejam discutidos assuntos importantes que cheguem a consensos, né? Obrigada, Mariana, bom trabalho para você e até qualquer momento. Mais cedo, o relator da reforma tributária na Câmara, deputado Agnaldo Ribeiro, participou de um evento em São Paulo. Quem acompanhou a movimentação e traz as informações quentinhas para a gente agora é a repórter Vitória Bel, que disse o relator sobre a tramitação da proposta. Hein, Vitória? Boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem e assistem. Pois é, o relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP, disse aí nesse evento aqui em São Paulo, junto aí com economistas, que o relatório, a prazo de emendas para o relatório na Comissão Especial da Câmara dos Deputados para a reforma tributária termina na sexta-feira. Então, até o fim da semana, os deputados e entidades que quiserem sugerir aí emendas à reforma tributária terão até sexta-feira, até o fim da semana, para fazer essas sugestões de mudanças e de, enfim, incrementos à PEC 45. Lembrando que a PEC 45 que tramita na Câmara dos Deputados quer unir 5 impostos que incidem aí sobre o consumo, entre eles PIS, COFINS, o IPI, que são impostos nacionais, o ICMS, que é um imposto estadual, e o ISS, que é um imposto municipal. Inicialmente, o deputado Aguinaldo tinha dito que a entrega do relatório final para ser levado aí ao plenário e para aprovação estava previsto aí por volta do fim de outubro, início de novembro. No entanto, hoje, em conversa com jornalistas, o deputado disse que já tem pedidos de audiência pública para o início de novembro, para o dia 8 de novembro. Então, muito provavelmente, talvez esse prazo aí seja estendido mais um pouco. Segundo o deputado, a prioridade é que as discussões sejam feitas de forma mais profunda para que saia aí o melhor texto da reforma tributária. E o que ele destacou é que algumas emendas, inclusive, já foram aprovadas, já foram discutidas, e ele destacou a emenda apresentada pelos secretários de Fazenda dos Estados, um conselho aí que reúne os secretários de Fazenda dos Estados, que pede aí, entre aí as reivindicações dele, uma transição menor aí dessa mudança dessa reforma tributária, então uma transição que seria de 50 anos entre o sistema de impostos. Inicialmente, os secretários dos estados querem que essa transição vá para 22 anos. Além disso, os secretários também querem que a Zona Franca de Manaus fique de fora dessa mudança de sistema de impostos, ou seja, que a Zona Franca continue tendo uma isenção de impostos. Os deputados queriam o contrário. Eles discutiam justamente que a Zona Franca fosse aí, que a isenção à Zona Franca fosse modificada ou que ela não existisse mais. O deputado também disse que outros dois pontos podem ser incluídos numa reforma pela Comissão Especial, mas fora da PEC 45, em outros dois projetos de lei, que são a desoneração de folha de pagamento e as mudanças no imposto de renda. E ele disse que os deputados, inclusive, já discutem novas alternativas para a desoneração à folha de pagamento, que não seja uma nova CPMF, como o governo tinha proposto e que gerou polêmica. Vamos ouvir o deputado.
Buscando uma alternativa para você não criar um imposto sobre transações financeiras, né? Você buscar uma alternativa para poder desonerar a folha. Uma delas talvez fosse você desonerar por faixa, você desonerar onde você gera mais emprego. Temos que ter cuidado para não, por exemplo, desonerar a folha de vez, que é o que o governo estava pensando em fazer, criando um CPMF. Então, ele não estava desonerando, ele estava desonerando a folha e onerando todo o brasileiro.
Enquanto avança aí a proposta de reforma tributária na Câmara, o governo ainda não entregou a sua proposta de reforma tributária para os deputados. Vamos ouvir o comentário do deputado Aguinaldo Ribeiro sobre essa demora do governo de entregar essa proposta.
O ideal, na verdade, é que o governo tivesse mandado no início do ano as reformas que o governo queria fazer. Eu acho que eles devem mandar rapidamente. Não faz mais nenhum sentido nós ainda não termos uma proposta. Eu acho que ele deve estar finalizando, adequando a retirada da CPMF, que é o que eles tinham, me parece, pronto para essa nova proposta ser enviada. Eu acho que no momento em que nós tivermos com esses estudos prontos, e nós vamos sentar com o governo para dizer qual é a nossa. Nosso texto, nós estamos avançando aqui e queremos sentar com vocês para ver se o governo, se é isso mesmo que o governo está pensando.
E o deputado destacou que a ideia é que o país já tenha aí uma reforma tributária aprovada até este ano, até o fim de 2019. Adriana.
Vitória Bel, obrigada por todos os detalhes da informação. Boa tarde e até uma próxima. O Jovem Pan agora vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e vem aí o 3 em 1, hein? Fique com a gente. Bom fim de tarde. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
É o Brasil! Brasil! Campeão da Copa América 2019!
Onde está a notícia? Está o microfone, Jovem Pan. Jovem Pan.
Polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo blackout.
O ministro Ricardo Lewandowski.
Olha, depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior.
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.